Matador, olha o último robô lá no fim do corredor. Corredor não é tão grande quanto pensa. Ele trava, pois não cabe na dispensa. Não cabe um robô, cabem três na lixeira, cabe um na penteadeira, cabe mais dois, cabe até o meu robô. Esse é o último canhão pra tirar no coração. Coração não é tão
Diogo.
Simples quanto pensa.
Diogo.
Se prepare.
Bagulho sem sentido, Diogo. Porra, é essa, cara? Que bagulho doido.
Cabe em três vidas inteiras.
Bom dia!
Boa tarde!
Boa noite!
Boa madrugada!
Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 137 de cinema!
Meu Deus!
Eu sou o Beto Estrada, estou aqui com Afonso Solano, e lá de Brasília,
Diógenes Bragança.
E daqui de novo,
daqui Major Cenoura.
Major Cenoura está de volta e chegou ao estúdio hoje comendo ovo.
Ovo!
Eu tenho essa frase, mas eu adoro ovo, cara.
Opa!
O anel é ovo, cara.
Mas ovo é uma grande fonte de proteína, né? Pra quem
cara, como você falou, o ovo é a melhor fonte de proteína do mundo.
Não, não falei do mundo.
Não é cientificamente falando, mas é o seguinte, cara, ele não tem nada, só tem proteína ali e é gostoso, fica pronto rápido.
Não,
e
ele
você
tem
come.
Pintinho também ali, informação, né?
Não, mas aí, eu não como pintinho. Aí
Se você perguntar, cenoura, você prefere comer pintinho ou ovo?
Ha, ha, ha. Eu prefiro comer o ovo.
Então quando você come o ovo, você pensa no pintinho?
Não, não, não dá, Diogo, deixa pra lá, não ficou legal não.
Sabe quem comeu ovo direto? O Afonso, cara.
Cara, eu cheguei outro dia na casa do Afonso, um dia jogar, sei lá. Você sacanagem, eu acho que tinha uns 4 ou 5 ovos dentro de um pote, tudo triturado, assim.
Eu como bastante
ovo. E ele comendo marradão, maluco.
Não botou uma farofinha, não, porque o farofa é uma bomba, cara.
Farofa de ovo é a melhor farofa que tem.
É bom mesmo.
É,
bom.
Era ovo cozido, ovo quente, sei lá.
Merda, cara.
Ovo quente.
Ovo quente é o seguinte.
Você... Eu conheço essa parada. Você vai contar, fala aí.
Ovo quente é assim.
Tá... Academia, né, cara?
Academia, ô. Porra.
Só marombado.
Você coloca, tipo, ovos para ferver. Aí você tem que esperar uns 8 minutos, né? 8, 9 minutos.
É, por aí.
E aí quando você tira, ele tá em um estado entre o ovo mole e o ovo duro. O
famoso ovo mal feito.
Isso.
Então, Major Cenoura, por favor, o senhor faz o seguinte. O senhor monta... Eu não compensei nada, foi mal.
Merda.
Então, beleza. Vou montar o robô com ovos, claro.
Meus queridos amores, nós temos um quadro aqui no MRG que vocês gostam muito. Muito. Então, chamado Montando o Robô.
Sim.
Recebemos diversos e-mails, as pessoas falam no Twitter, pedindo para nós repetirmos a dose. Afonso Solano, explica para os nossos ouvintes o que é o Montando o Robô.
Montando o Robô é um quadro do Matando o Robô Gigante, onde a gente cria um filme ou um videogame ou um quadrinho, no caso estamos no cinema, do zero. Vamos criar aqui, vamos bolar o tema, os atores, pra onde vai, pra onde vem, e, enfim.
A gente cria.
A gente cria, pronto. Enfim. A gente monta um robô, tá
do
bom?
Do nada, do zero.
É. Exatamente. Ninguém conversou antes, não falamos nada, não sabia nem o tema dessa porcaria, vai começar agora.
Teremos um filme de ação. De carros pra bater de frente.
Exatamente, pra ser o competidor imediato de Velozes e Furiosos.
Ah, entendi. Então, esse é muito comum no mundo do cinema, né? Tá rolando um filme tipo Ratatouille. Aí nego vai, reúne lá a empresa, ó, temos que lançar um filme de uma animação envolvendo comida e rato. Aí nego vai e lança um filme de
neve,
né?
É igual esse do Vin Diesel aí com o Carros 2. Sacanagem, nada a ver.
onde se situará o nosso filme?
Olha, penso que pra ser bem agressivo, competitividade, né? Agressividade à flor da pele terá que ser no Brasil.
Peraí, então é um filme de carro mesmo?
É um filme de carro.
Ah, não quer botar moto, porra?
Não, não, carro. Moto a gente põe quando tiver outro filme de moto.
Motoboy, né, no Brasil, só se for.
Porra, olha aí. Filme de motoboy.
Corrida de motoboy.
Ah, mas aí, porra, pra gente...
Caraca. Comprei a ideia.
Pô, mas quatro rodas, cara, preciso de carro. Táxi, fala sobre os táxis, a disputa dos taxistas.
O herói é um taxista.
Aí, mano. Não, a gente pode falar que existe uma. Existe um Grand Prix underground de taxistas. Antes deles saírem do turno da madrugada, eles se encontram em determinadas ruas e batem em pega mortal. Olha que coisa foda.
Essa criança falando.
Nosso personagem brasileiro
é
um taxista
que de noite, como é que é, Joe? Que de madrugada.
De madrugada, no final do seu turno da madrugada, se encontra com seus rivais taxistas para descobrir quem é o melhor da praça.
Não, olha só, assim, taxistas, tá ligado que eles se fecham em cooperativas, sim, né?
Isso. Então, aí... São as equipes.
É. Tá, entendi.
É a cooperativa.
Mas e aí tem uma rixa com os motoboys, então, é isso?
Pode botar o motoboy no meio.
São os vilões do filme.
Mas a rixa maior é entre as cooperativas, porra.
Eu quero motoca porque eu quero vender moto.
Não, mas olha só, as motos, elas podem ser, fazer parte das cooperativas. Por exemplo, uma cooperativa azul compreende uma área que tem um mototáxi.
É. Na Zona Oeste, quem manda é a cooperativa de mototáxi. E aí eles não participam das corridas clandestinas.
Porque os caras, eles embarreram lá.
Não, isso, mas eles disputam o terreno. Então é o seguinte, no dia a dia, o que que acontece? O nosso, como é que é o nome do nosso personagem principal, José Pereira?
Renato, vamos botar Renato. Renato é o nome, tá aqui, Renato. Hã?
Renato.
Renato é bom pra taxista?
Eu pensei no nome mais brasileiro mesmo, tipo George Pestana.
Porra. Jorge...
É o Pestana.
Jorge Pestana, porra.
Isso. Pestana tá andando de táxi, pegando a senhorinha no dia a dia, na Zona Norte.
Mas tá suando, porque de noite... Hã? De noite vai ter o pega, principal.
Então, mas ele tá trabalhando no dia a dia. Quando o que que acontece? É. Tá se preparando pro pega e tal, sacaneando os amigos, falando, pô, hoje eu vou ganhar lá nas clandestinas e tal.
Aquele radinho...
É, tudo falando no rádio e a velhinha do lado ouvindo ele falar, ele, só um momentinho, senhora, vou ganhar hoje a corrida!
Não
pode falar.
Não é, moleque. Os taxistas, eles têm uma codificação em números. Se você repara, você andou de táxi na sua vida, Roberto?
Já,
muito bem.
O Roberto, ele tem um táxi dele, ele tem um cara. O Roberto, ele tem o Streetwise, como você mesmo disse, né?
Ah, é, verdade.
Conhece a galera.
Empresário.
É, aí, tipo, tu tá andando com ele de noite, assim, puta que pariu, tamo longeão, né? Não tem ele. Não, não tem rolo não, mano. Você tem um celular aí? O Roberto não tem celular. Uhum. Tem um celular aí? Aí ele pega. O que é um sinal também de problema, né? O cara não tem celular, mano.
Ou o cara é muito bom que ele se garante sem, ou o cara tá mal.
Aí ele pega o seu celular, liga pra um cara que ele já memorizou e aparece um táxi, cara.
Tipo GTA.
Tipo Constantine, sabe? Tem um cara que dirige pra ele.
Já entendeu o que, é que aquela piranha fala no táxi?
Não dá pra entender.
É região, é tipo, 62 pra 43, confirma?
Não dá pra entender nada, ou seja, pode ser isso mesmo.
Então, entendeu? É isso que eles estão falando.
Mas eles só falam em código porque... Aí, eu vou entrar numa coisa pra você, vou perguntar pro Diogo. Diogo, vamos lá, o departamento de arte quer saber os concepts lá. Como é que é o visual? Vocês estão falando de táxis diferentes, gangues e tudo mais. Mas não era legal eles terem, tipo assim, os táxis da zona leste são os chineses. Será que tem isso? Tem essa distinção? E aí, os chineses se vestem, são os caras que lutam também. Tem isso ou não?
Olha, eu
quero a distinção visual.
Não pode ser uma coisa muito visível pra uma pessoa que não conhece, sabe? É uma parada clandestina.
Mas então, o táxi, ele se modifica, Diogo. De noite, ele vira o capô assim...
Aperta um botão, tipo aquele filme Táxi com aquele Latifa e com aquele
bolo grado. Não, ali mudou, não, mas vamos fazer um filme de qualidade.
Não, olha só, o cara tem que
aquele
ser...
Aquele filme é bom, pô, eu acho legal.
Uau! Let's not go nuts!
O Jorge Pestana tem que ser um taxista de família, um brasileiro. Porque... É o seguinte, cara, o que vende no Brasil, filme brasileiro, é o seguinte, é drama brasileiro, sabe onde
é
o drama do cara com dinheiro, com família, com filha pequena.
Então falou aí, como é que é a vida do Jorge Pestana?
Porra nenhuma. Ou a cenoura foi uma merda gigante. Que vende aqui é músculo, ação e mulher pelada.
Mas uma vez me disseram que são as mulheres que levam os homens ao cinema. Então o Cenoura talvez esteja certo, que a gente tem que criar um draminha, pelo menos pro cara levar a mulherzinha.
É um romance, rapaz.
Só terminar o pensamento. Ô, Diogo, eu quero só colocar uma pitada de drama. Não quero transformar o filme num drama, entendeu?
Uhum.
Ah,
uma corrida clandestina de táxi.
Eu acho que o lance desse lance de ter os taxistas, como o Afonso falou, estereotipado, beleza. Só que eu acho que a galera do Jorge, do Pestana, como você quiser chamar.
Pô, Pestana.
Do Pestana.
A galera de noite ele é conhecido como o Pestana, sabe por quê?
Porque ele não pisca. Ele não tira uma pestana de noite.
Pois é, cara, olha aí.
Tem essa galera estereotipada. É. Só que o grupo do Pestana tem que ser o grupo da galera mais velha, meio tiozão, assim.
Não, preste atenção, cara. Houve a ideia. Olha só. Pestana era um advogado muito bem sucedido em sua vida. De repente, ele foi demitido e não conseguia mais arranjar emprego.
É a
Qual a opção dele? Vou virar um taxista.
Tá.
Que é... O mundo é assim, bicho.
O Brasil é assim.
Tu não tá arranjando emprego, tu compra um carro, pinta de amarelo e vira um taxista.
Virou, né?
Virou. Cara, e aí ele começa o drama, ele começa a conhecer a rua, ele começa a se envolver com essa galera das corridas underground aí, essas paradas, e ele começa a entrar na gangue, ele tem que subir na gangue, ele começa a ficar viciado nessa porra dessas corridas, e a família dele começa a ficar um pouco de lado, porque ele agora tá nessa parada da gangue, tá nas corridas querendo melhorar, porque quem ganha as corridas tem, tem as melhores corridas na praça.
Não, tudo bem, mas qual é o drama?
Começa porque... esse drama familiar dele, porque ele perdeu o emprego, agora foi na vida de taxista, e não consegue se dedicar mais à família, a mulher dele vai se separar dele, aí ele fica no questionamento de será que eu me torno o melhor da rua, ou o melhor marido, o melhor pai?
Oh my God! Não, mas olha só, não. A gente tem que vender o filme, gente. Não é só ser um filme de qualidade. Tem que vender. Então o Pestana tem que ser bonitão.
É um ponto.
Bonitão. Rodrigo Santoro.
Tiago Lacerda.
Não, Tiago Lacerda foi já. Ele tá largado.
Não, foi nada. Tiago Lacerda é o cara.
Tem que ser o
Tiago Lacerda, cara, que é quando você recupera o ator.
Não, tu não é o Tarantino, não.
Dá um personagem de qualidade.
Caralho, Fábio Assunção.
Ó, gostei.
Neymar.
Sacanagem. Cara, gostei do Fábio Assunção.
Porra, o Neymar é o motoboy vilão.
Foi, tá aí.
Mas o Neymar é gente boa, cara.
O Diogo, ele falou, porque o cara vai se envolver na corrida, não sei o quê. Eu não acho que o Pestana, ele tá um personagem ingostável. Eu gostei dele ter uma família. Agora, assim como no Tropa de Elite, por exemplo, que é um ótimo exemplo, ele queria sair da polícia pra ficar com a família. Você simpatiza com a razão do cara. Será que o Pestana, então, não tem que estar correndo porque a mulher dele tá grávida, porque o dinheiro dele acabou, como o Roberto falou, o Diogo falou? Tem que ter um motivo mais assim, cara.
Ele pode entrar de cabeça depois se arrepender, como o Diogo falou.
Não, mas você perdeu o emprego, né?
Se arrepender, nego, não vai simpatizar com o cara, ele tem que ter um problema. Qual é o problema dele? A mulher dele tem problema de saúde.
O filho dele tem um problema de saúde.
Qual o problema, Diogo, que o filho dele tem?
Tosse.
Tá aí, o filho dele tem tosse.
E ele tá muito preocupado com isso.
Pra caralho.
E ele não tem dinheiro pra comprar.
O cara é hipocondríaco.
Pestana tá sem dinheiro pra comprar os remédios de tosse do filho.
Não, calma aí. Tosse não, cara.
É uma tosse diferente, porra.
É uma tosse. O cara tosse muito.
Peida também, pronto.
Mas, Afonso, drama. Tem que ser um drama permanente. Tipo, o filho dele tem bronquite bizarra.
Tá.
Aí ele tem que cuidar do filho, ele tá? Ele não tem dinheiro. Isso. Aí ele começa a gastar dinheiro tunando o carro dele.
Então temos um personagem principal chamado Jorge Pestana, interpretado por Fábio Assunção.
Uhum.
Jorge Pestana é um advogado que tem uma família boa e uma vida boa. Não ganha muito bem, classe média baixa, realidade do nosso país. Só que o filho dele tem uma bronquite bizarra. E aí, Pestana fica nervoso, porque os médicos falam, olha, seu filho está com bronquite bizarra e os tratamentos para esse tipo de doença ainda não estão muito evoluídos. E ele não sabe o que fazer, é muito caro, o que, que ele faz? Ele, um amigo dele, chega e fala pra ele, cara, vamos pro táxi que eu ganho uma boa grana no táxi.
E o amigo dele?
É, quem é o amigo dele?
Tem que ser mais jovem e pilhado.
Não, o nome do amigo dele tem que ser, tipo, Quentinha, tem que ser um nome assim.
Entendi.
É o Buzina.
É o Buzina. O Buzina, caralho.
Mas o nome dele tem que ser muito rebuscado, o nome dele, pra ser o Buzina.
Não, não.
Entendi. O nome dele de verdade.
O nome dele de verdade. É tipo... Tem que ser tipo Quaresma.
Isso. É o Quaresma, que é conhecido na praça.
Porque ele fala pra caralho.
O Buzina, que é a única pessoa no filme inteiro que chama ele de Jorge, que é o cara que é o amigo dele.
Eu gosto dos detalhes.
Então o Buzina fala, ô Jorge, vamos pro táxi, Jorge, você vai ganhar, eu ganho uma boa grana, vamos pro táxi, aí o Jorge aceita ir pro táxi.
Mal sabe ele que
existe uma corrida clandestina, né? E aí é aquele momento do filme onde ele começa a se iludir com o mundo do táxi.
A montagem, já tô vendo a montagem.
Não, porque assim, tem que existir, na verdade, um respeito entre as cooperativas rivais, no sentido de que, se você leva um passageiro até uma área que não é da sua cooperativa, você não pode pegar nenhum outro. O que é que acontece? Nosso querido amigo Pestana não sabendo exatamente desse detalhe, certo dia vai deixar um passageiro na área de uma cooperativa rival e aproveita e pega um outro lá e os caras ficam sabendo.
Ih, então aí vai gerar o conflito maior, que vai gerar o grande problema entre as gangues.
Que vai precisar de uma cena do Quaresma mostrando pra ele como é que funciona esse mundo.
É, né? o Buzina explica, pô, tu fez merda, mas por quê? Aí ele explica o que que houve e ele fala, cara, hoje nas clandestinas a gente vai ter que resolver isso. Chega lá, o clima tá uma merda.
Mas como é que eles chamam as corridas?
É, não pode ser clandestina porque já tem um filme chamado Corridas Clandestinas.
Tá, vamos pensar. O mundo do táxi. O mundo do táxi brasileiro.
A gente esqueceu de uma coisa. Vai ser no Rio? São Paulo? Acho que São Paulo é uma boa.
Não, São Paulo não vai ter. Vai ficar todo mundo parado no trânsito, olhando pra cara do outro.
Pois é, mas como é que eles chamam essa corrida? Tem um nome.
Volta.
A volta é porque corrida eles chamam quando o próprio táxi chama de corrida, né?
Depois do trabalho, né?
Tem o racha.
Depois do trabalho tem o Clube da Lua.
Tem o quebra.
Depois do trabalho,
tem o quebra.
O quebra. Depois do trabalho tem o...
Caraca.
Tem o lambe borracha. Lambe asfalto.
Lambe borracha é outra coisa, mano.
O que, que é lambe borracha?
É o cheiro asfalto.
Sei lá, o nome do filme pornô. Lambe
borracha. O negão com mastro, assim, é a mulher lambendo.
Tipo, o lugar se chama, sei lá, asfalto. Ah, hoje vai ter asfalto? Hoje vai ter lá no asfalto? Parada assim, sabe?
Hoje vai ter bandeira 3?
Isso, porra, muito bom.
Maneiro.
Muito bom, bandeira 3.
Beleza.
Aí na hora da largada é uma bandeira com 3.
Buzina está falando com ele, porra, tu fez merda, quando de repente passa na frente do Buzina o Neymar na moto carregando alguém, uma mototáxi na área. E aí o Buzina fala,
alá, Jorge. É o Neymar.
E aí o clima
não,
fica
tenso. O nome tem que ser diferente.
É o foguinho, sei lá.
O nome do vilão. Tem que ter o vilão, cara.
É o firula.
Tijolo.
Catapimba. Olha o catapimba ali.
Catapimba.
Não.
Pipa.
É o cata.
Alguma coisa... Roberto, você que entende de futebol.
É o peixe.
É o peixe?
Que é onde o Neymar joga no Santos.
Mas aí, pô, fica muito pela saca.
Fica o peixe, pô. É o peixe.
É o peixe não, rapaz. É o pente.
Um pente é o pente, 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 é o pente,
é o pente, maluco.
Ele é o pente.
É o pente, mano.
Com a mulher gostosa atrás, só pode ser o pente, mano.
Tá, então estamos encaminhando para a corrida final.
Só que agora tem que resolver o seguinte, meu amigo. Pestana pegou passageiro na zona amarela e o pente...
É o pente, é o pente, é o pente, é o pente.
Passou o rodo nos passageiros da zona azul.
E eles vão ter que resolver isso aonde?
Na bandeira 3.
Pente, ele não é da motoca?
Então. Ele também foi lá esfregar na cara dos caras. Porque o Neymar é rebelde.
É. O Neymar é da Zona Oeste, porque a Zona Oeste é dominada por mototáxi.
Não separa a Zona Oeste, tem que ter um nome legal.
Não, Zona Norte é azul.
Pensa em Warriors. Nome é maneiro.
The Warriors.
Zona Oeste é maneiro.
Não diga!
Chama por sigla, então. É. Ele é da ZO. Não pode pegar passageiro na ZN nem na ZS.
Mas ZS, ZO fica feio. Acho que fica melhor, tipo assim, Zona Sul é lado de cima. Zona Norte é lado de cima. Zona Sul, lado de baixo.
Qual é a área dos motoboys, Diogo?
Área dos motoboys?
O nome da área dos motoboys?
Área dos duas rodas.
Olha aí, exatamente isso que eu tô falando.
Ele foi lá pros duas rodas.
É, aí estamos no terreno do duas rodas aqui.
Os táxis são quem? São os amarelinhos? De novo. Os motos chamam... Chama os táxis amarelinho, pô.
É.
Olha aí.
Que é depreciativo.
Depreciativo,
exato. É, olha o amarelinho aí.
É. Temos esse conflito, eles vão resolver a parada na bandeira 3.
Mas o Pestana não vai querer ir lá pra resolver. O Pestana...
Não, tem que ir. Não, mas ele tem que ir. Ele tem que ir. Senão ele morre num acidente.
Um acidente.
E as combis?
Cara, tem também isso que eu tô falando, cara. Vocês têm que transformar a parada com 2.0. Vocês têm as motos, vocês têm os táxis, vocês têm as vans.
E você tem o ônibus.
E você tem o ônibus.
Só que o ônibus é a pior máfia que tem. Ele vai enfrentar no segundo filme.
Isso, van e ônibus fica pro segundo filme.
Não, cara.
Mas no primeiro.
Segundo filme, cara, é muita informação. Eu já não sei nem quem é mais quem é nessa porra
do filme. No primeiro tem que ter uma menção das vans, que ninguém mexe com
o lógico, cara. Lógico.
Não, pode ser rápido.
Vejam lá, entende? Mas tem que mostrar que existe uma gama de raças.
As vans são as lotadas.
Isso. O Pestana chega com Buzina lá na bandeira 3, e aí ele olha, tem umas vans e uns ônibus assim parados.
Sabe como é que nego chama ônibus aqui em Brasília? Baú.
Olha aí.
Porra, nome maneiro pra caralho.
Tem as lotadas, os baús.
Isso. E aí ele olha, ele fala, pô, mas o que são essas vans e esses ônibus? Van e ônibus não, rapaz.
Baú e lotada.
Yes. Exatamente. Fica só ali. Mas eles não correm, não? Não, eles são outra história.
Aí o Quaresma fala assim, não, pô, cara, baú veio só pra ver. E lotada a gente nem se mete.
Isso, gostei.
Deixou no ar.
Deixou no ar.
Maneiro, vai lá.
Música.
mais, vai ter a corrida.
Aí, sabe quem tem que ser o cara da van? O manda-chuva lá? Aquele maluco do Tropa de Elite, que foi o vilãozão lá, aquele gordinho.
Ah, o Souza. Ah,
mas aí vai imitar,
mas é interessante. Isso que
eu gosto. Referência?
É, referência.
E a galera do podrão?
Caralho. A galera do podrão, pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, o podrão, acho que em outros estados também, é o cachorro-quente, a carrocinha de cachorro-quente. Eles são os olheiros. Eles ficam de olho nas esquinas que o cara pode fazer a corrida enquanto a polícia tá vindo.
Informando. Ah, e até se alguém pega, por exemplo, se o cara pegou, pode ter sido um olheiro que avisou que o Pestana pegou um passageiro no lugar errado.
Isso.
Eles são os caras que passam as informações.
É maneiro. Isso. A gente tá criando a hierarquia, entendeu? Existe todo um submundo, galera. Um submundo que na madrugada não é outro. Outra lei.
Porque aí fica legal, porque a gente pode desenvolver no roteiro, o Buzina vai falar pro Pestana, porra, Pestana, Jorge, né? Ele chama de Jorge. Porra, Jorge, tu pegou o cara, porra, na praça dos outros, cara.
E o Salsicha te falou.
Isso, aí o Salsicha é o cara
isso.
Do poderão.
Pô, mas como é que os caras sabem? Então, porra, bicho, Salsicha falou pra todo mundo, irmão.
Salsicha sempre fala. Quem é o Salsicha, Diogo?
Tem que ser gordo.
Nosso amigo Leandro Hassum, porra.
Leandro Hassum, hein? Eu gosto.
Nosso amigo, já participou do Mata no Rio Gigante.
Tá escalado, tá no cast.
Se tivesse vivo, eu ia escalar o seu boneco.
Seu boneco, ué, perfeito.
Estamos na bandeira 3, a corrida clandestina.
Aí podia terminar muito maneiro. Eles estão indo pra lá no caminho, quando eles estão quase chegando na corrida, ele tem que parar porque pegou um passageiro. E acaba o filme.
Caralho, ele faz a corrida final com um passageiro.
Boa. Quem é o passageiro?
Porra, Didi Mocó, mano. Tem que ser alguém assim, desse naipe.
Caraca.
João Soares. Porque no final de contas, ele não. Ele é um corredor, ele corre na bandeira 3, mas acima de tudo, ele é um taxista.
Ah, tá. Acima de qualquer coisa.
Na hora que ele tá indo pra corrida final, é o momento final dele. Ele vai ter que brilhar, ele vai ter que salvar a honra da parada. Se ele não conseguir vencer, ele vai perder o táxi, a mulher dele, o filho dele vai começar tossindo, vai ser um inferno. Ninguém vai dormir à noite. E aí, na hora que ele tá indo pra lá, aparece um cara.
E ele tem que pegar, ele tem que levar o passageiro no destino dele. Só que o que ele faz? Ele tem que aumentar o caminho, participar da corrida e depois entregar o cara. Olha a missão, olha que coisa complicada.
Ela é a velha dinâmica da Mrs. Doubtfire, uma babá quase perfeita, entendeu? Ela tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo no final
só
do filme.
Só que ele não pode saber que vai participar e pegar o... Ele tem que pegar o cara e o Quaresma ligar pra ele. Meu irmão, é agora.
É agora.
Não, ele sabe que tá indo, mas ele tem que pegar o cara.
Não, ele já pegou.
Não, ele pegou o passageiro. E aí o Buzina liga pra ele e fala...
Ah, legal, legal.
Pra salvar a tua honra, você tem que cumprir essa...
Não, honra não. Parada de família mesmo. Tipo assim, meu irmão, mataram até o Salsicha. Vem aqui. Mataram o Salsicha, vem aqui porque o bicho tá pegando.
Quem é o passageiro?
Eu acho que tem que ter um cara, tipo um cara pequeno, assim, magrinho, alívio cômico.
Já sei, aquele cara que fez Opaió.
Wagner Moura e Lázaro Ramos?
Lázaro Ramos.
Não, Lázaro Ramos é horrível.
Pô, ele é engraçado.
Não, cara, eu já sei quem. O Chicó.
Quem é Chicó?
Celton Mello?
Celton Mello.
Para de ver o Auto da Compadecida enquanto fala com a gente, pô.
Só tô com referência do Auto da Compadecida.
Cara, é grande, cara. Tem que ser um maluco.
Pô, Lázaro pequeno, Ramos é dos bons, hein?
Magrinho.
Mas é, não, mas ele já tá na novela.
Não... Lázaro Ramos sabe falar, cara. Ele fala que nem um robô, aquele cara. Que nem
um robô. Tem que ser uma pessoa meio histérica, assim.
É um cara engraçado. É um cara que no final do filme vai ficar gritando no táxi. Que porra é essa, maluco?
Tipo aquele filme do.
Tipo Chris Tucker, sabe? Um cara tipo Chris Tucker, assim, brasileiro.
Podia ser aquele cara do cara de pau.
É, mas a gente já falou, ele já tá no filme.
Não, Leandro Hassum.
O Hassum.
Leandro Hassum.
O amigo dele, aquele magrinho.
Referência, eu gosto, hein?
O amigo dele, o magrinho. Eu gosto.
Qual o nome dele?
O amigo magrinho.
Márcio Schmeling, né?
É isso, esse cara ele aí. É que é o magrinho. Aí ele vai apertar o botãozinho do taxímetro, 1, 2, 3. Aí o cara, o Márcio Schmeling olha pra ele e fala, que é isso? Você está em bandeira 3.
Porra.
E aí ele pisa no acelerador, maluco.
Não, olha só, acho que ele não tem que pegar na rua, não. Acho que a mulher tem que ligar pra ele e ele fala, ó, você tem que pegar e ponto final.
É, porque a mulherzinha lá, que fala o que você não entende no rádio, ela que te dá a indicação, porque ela vai fazendo a geografia do caminho dos dois. Então ela liga e fala, Pestana, X403, 21, blá blá blá.
Aí ele fala pra ela assim, ô fulana, eu tô em bandeira 3.
Compraram ela. Pra ela arrumar um passageiro pro cara no meio dessa parada toda, alguém tem que ter comprado ela.
Quem armou do passageiro tá lá na hora foi o
pente ao 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 pente.
É o pente.
É o pente. É o pente. Porque ele come a mulherzinha do rádio, secretamente.
Olha lá, maneiro,
hein? Ele colocou lá o passageiro na hora e beleza. Aí acabou que o Pestana tá na hora da corrida, tá com o passageiro, ele vai ter que dar um jeito de vencer a corrida com o filho tossindo em casa e o passageiro dentro do carro.
O filho tá com um bronquite bizarro.
Tá tossindo pra caralho.
E peida.
E peida junto.
Que é o que, né, são os sintomas da bronquite bizarra. Isso,
pô, o drama tá no peido. E aí?
Quem é a mulher do Pestana?
É uma figurante aleatória.
Não, uma atriz nova gostosa qualquer.
Não, não pode ser gostosa.
Eu faço o teste sofá aqui. Ah, não, eu não, que eu tenho namorado.
Opa!
Roberto faz o teste sofá.
O Roberto é a mulher do cara.
É a Flávia Gazi.
Are there any women here today?
Olha aí.
Isso, Flávia Gazi é a mulher do Pestana.
Ih,
não, como assim, cara?
Ela é a mulher do Pestana.
Porque a gente tem, pô, dinheiro. A gente tá investindo nessa porra. MRG Movies.
A gente bota nosso peixe lá dentro.
Tem que usar o conchava, amigo. Quer fortalecer também os
ela
amigos.
Só tem que comprar um microfone melhor.
O Pente, ele anda de moto. Mas na hora do Bandeira 3, ele anda de moto também? É um racha?
Corrida no final é motos contra táxis.
Pô.
Aí que tá, meu amigo. Porque tu vai pensar assim, porra, mas moto contra táxi, táxi vai bater na moto. Não, tu não viu ainda. E aí quando tu virar pro diretor, o diretor fala assim, você vai ver uma coisa que você nunca viu na sua vida.
Moto contra táxi.
Motos contra táxi.
Boa.
Porra, tá bom.
É tipo aliens versus robôs versus Amazonas, né?
E agora chega a hora do nome do filme.
Nossa.
Qual é o nome do filme? Bandeira 3?
Aí, Bandeira 3 é maneiro.
É, táxi. Mas... táxi brasileiro.
O destino do pente.
Sinal para a morte.
Sinal para
a morte. Cara, eu gosto de Bandeira 3. É. E aí, subtítulo.
Vamos evoluir.
Ou a bandeira.
A bandeira.
Não, Bandeira 3.
Táxi. Alguma coisa... Porra, alguma coisa... É porque táxi no Rio de Janeiro é amarelo. Alguma coisa... Destino amarelo.
Cara, uma parada que...
Velozes da Praça.
Uma parada que é maneiro.
Velozes da Amarelo.
O Afonso que gosta dessas coisas bem easter egg, ia ficar bom. Depois que ele começasse a ficar bolado nas corridas e tal, ele um dia chegar no espelho em casa, tirar a camisa e falar, você tá falando comigo?
Cara, Bandeira 3, Velozes da Praça.
Velozes é ridículo, cara.
E aí, o que acontece no final?
Já sei. O ouvinte vai dizer como que o filme acaba nos comentários.
Olha lá.
É isso? A gente vai receber pelos comentários, pelos e-mails.
Isso.
Aquelas coisas todas. Não, só não vale Twitter.
Tem que comentar aí, porra. Comentar.
Bota comentário, porra.
Tantos caracteres, como é que vai acabar?
Então, pode comentar. O ouvinte que for o escolhido pelo Major Cenoura...
Olha aí. Porra.
Melhor vai ganhar
responsabilidade.
O primeiro e o segundo livro do Guerra dos Tronos que tá todo mundo falando.
Puta que pariu.
Tá de sacanagem.
Tá bom?
Vocês inventam as promoções.
Eu quero ganhar essa porra também, cara.
O que você acha? Vai ganhar o primeiro e o segundo livro.
Não, eu me ferrei, porque eu vou escolher, eu vou ganhar essa merda.
Ainda faça o seguinte, dando spoiler, ganha o primeiro, o segundo livro do Guerra dos Tronos, ainda ganha o livro do próximo MRG de livro que está por vir.
I've got presents.
Três livros.
Puta que pariu.
Tá bom? Vocês concordam?
Ah, pô. Como não concordar?
Concorda?
Então, concordo, porra.
Melhor final concordo. Escolhido pelo Major Cenoura vai ganhar os dois livros do Guerra dos Tronos e o próximo livro que quer que seja que a gente vai fazer
aqui. Que vai ser o MRG de livros mês que vem.
Só pra dar uma incentivada na galera, pelo nível do programa, vocês estão vendo que qualquer merda que vocês mandarem tá concorrendo.
Mail, baby, yeah. 'Cause it's a
Senhoras e senhores, bem-vindos à leitura de e-mails do Matando Robô Gigante de Cinema.
Bienvenidos, bienvenidos.
Olha, várias línguas, né?
É, várias línguas, rapaz. É assim que o homem tem que ser, né?
É verdade.
Fala quantas línguas, Diego?
Duas, eu acho.
Duas línguas. Ah, mas tem, além de inglês, você fala um pouquinho de espanhol também. Todo mundo fala, todo brasileiro fala um pouco de espanhol, né?
Eu entrei na aula de espanhol e fiquei duas semanas e saí, cara. Porque pra mim é um português arcaico. Eu não conseguia. As paradas eram muito engraçadas, sabe? Eu não conseguia levar a sério, assim.
É um tipo, português zoado, né?
É, vamos zoar essa porra, vamos chamar banheiro de casa de banho. Tipo, porra, cara.
É verdade, mas aqui não é a casa de banho, aqui é a casa das cartinhas, dos e-mails do Matando Hamburgante.
Comentários, twitters.
A porra toda aqui que a gente recebe, inclusive quando a pessoa quiser falar com a gente, como é que ela faz, Diogo?
Ela manda um e-mail para matandorobogigantes@matandorobogigantes.com ou uma tweetada para o @mrg_. Pode mandar também, o que mais, Afonso? Um comentário, pode fazer um comentário, não sabe?
Exatamente, é importante dizer que agora o Afonso, o Diogo e o Roberto vão estar participando muito mais ativamente dos comentários. Vamos transformar aquela porcaria num fórum, Diogo.
Tomara.
Na medida do possível, estaremos participando mais dos comentários, né, Didi?
Nós vamos estar lá aprofundando alguns assuntos que não deram pra ser aprofundados, porque os ouvintes não podem dar opinião durante o programa, assim, na hora. Então a gente não tem como evoluir algumas coisas. Afonso Solano, pessoal do Espaço Z, pediu pra gente lembrar aqui, estamos lembrando, que está acontecendo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
Ei, Lelê, é o grande? Foi? É o grande, tem o pequeno grande prêmio.
É a Fórmula 1 do Cinema Brasileiro.
Puta que
pariu. Vai ter a entrega dos prêmios, né, lá no dia 31 de maio, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Teatro que já foi um show maneiríssimo do CD Caia na Gandaia, do Gilberto Gil. Foi maneiro pra caraca. Antes de eu entrar, eu tomei 5 doses de cachaça pura. Que maluco.
Pô, antes de entrar no show, Jorge?
Antes de entrar no show, cara, uma porra, 50 centavos, cara. Eu gastei o quê? Porra, o quê? 2,50, olha que maravilha.
Aí o evento vai ser agora dia 31.
Exato, 31 de maio, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro.
Mas aí a galera tem que votar antes nesse link aí que a gente vai falar.
Exatamente, porque conta com a participação, com a votação popular. Então você tem que entrar nesse link aí abaixo, clicar e dar os seus votos pros filmes e pros diretores e pros atores, etc, que estão disputando as categorias lá. Não deixe, entra aí no link. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, Afonso Lá.
Muito bom. É, dizem que o ser humano, a coisa que a gente mais gosta de fazer é julgar, né? Então é sua oportunidade
de treinar sua parte crítica, né, cara?
Didi, os nossos episódios de cinema, videogames e quadrinhos da semana passada contaram com uma entrada musical estrogonoficamente elogiada por todos.
Porra, não, cara, teve um cara que não gostou, mas assim...
teve um cara mesmo, um maluco.
Só pra dizer, mas tem que ter, cara. Se não tem uma pessoa, alguma coisa foi errada, tem uma coisa errada. Pô, mas foi irada, cara, foi irada, irada.
Foi muito bacana, a gente tem que agradecer o nosso amigão Cenoura, Major Cenoura, que participou do episódio hoje, né, do
voz
do Montando Robô e, porra...
Não, ficou muito bom. Eu me orgulho. Essa é uma das poucas aberturas que eu tenho. Não sinto vergonha de dizer que faço parte do programa.
Entendi. E vamos lembrar também ao pessoal que talvez não tenha escutado a voz do robô, Didi.
Exatamente, a parte mais velha do Matando Robô Gigante, né?
Notícias tão zoadas que são atemporais, né?
Por isso que é o asilo do Matando Robô Gigante.
Porque, cara, nós estamos fazendo uma promoção envolvendo o nosso querido Andersauro, do site andersauro.com.br. Didi, como é que foi essa promoção doida aí?
A promoção aconteceu repentinamente durante o programa e o que ficou definido ali na hora foi o seguinte: as pessoas teriam que mandar uma foto do Roberto vestindo o cabelo de Andersauro como se fossem cachoeiras ou qualquer referência, ou seja, Roberto cabeludo. Não necessariamente o cabelo do Andersauro, mas o Roberto cabeludo.
Roberto cabeludo, de qualquer maneira, devo dizer que todos os dias eu paro, leio pelo menos umas 20 entradas e tá muito bom, cara, tem muita coisa maneira, mano. Então, se você quiser ganhar o jogo do Prince of Persia, o último jogo do Prince of Persia, Forgotten Sands, que é o subtítulo do jogo, para PC, no Andersauro vai escolher a melhor montagem. Então vá ali embaixo no post do Voz do Robô com o senhor Andersauro, sua bola de imã, e baixa a foto dele, baixa a foto do Roberto, faça uma mistura sinistra aí no Photoshop, no Paint e...
Paintbrush, quem não sabe, faz qualquer porcaria que funciona.
Funciona, vai ser postado, vai ser sacaneado, nota 10.
Primeiro e-mail é de Renan F.
Manteve F. Não tem um livro que tem uma moça que se prostituiu, que é fulana... Cristiane F, como é que é?
Cristiane é uma porra assim.
Ah, entendi. Será que ele se prostituiu, Renan F?
Sei lá, ou ele se... Vamos deixar o F aí.
Ele tem razão pra ficar anônimo, por quê?
Porque ele disse assim: olá, rapazes, gay, sacanagem. Ouço a MRG há alguns meses, mas esse é o meu primeiro contato.
Olá.
Eu recentemente terminei um relacionamento. Se vocês já passaram por isso, sabem a merda que é. Você sabe a merda que é, Afonso?
Eu sei a merda que é.
E eu quero agradecer muito a vocês do Matando Robô Gigante, porque os únicos instantes em que eu não está e que eu não estou me sentindo um bosta por causa do rompimento são os instantes em que eu estou ouvindo vocês. Consigo até soltar umas gargalhadas, vejam só.
Opa!
Ele continua aqui dizendo o seguinte: além de informar e entreter, vocês ainda são excelentes para tirar nossa cabeça de assuntos tristes. Valeu.
Olha que beleza. Nós somos os bobos da corte, né? Alegrando.
Não, mas é legal isso, cara. Faz um esforço porque a gente sabe que tem muita pessoa que conta com Matando Robô Gigante, às vezes por uma... Que sejam coisas menores até, pro cara ter uma companhia andando de carro, né? Indo pro trabalho, sei lá.
É, cara, é verdade. O próprio Maírcon que esteve aqui, nosso querido Maírcon Gonçalves, o paraquedista, né?
Uhum.
Fez o programa do Thor. Uhum. Mas ele falou que é uma coisa legal porque ele sente-se amigo de nós. Nós nos sentimos amigos dele, né? O Maírcon não teve uma transição, assim, tipo, ih, olha, o galera do MRG, a gente não se conhece. Não, parecia que o cara fazia parte do nosso grupo mesmo, né?
A gente até hostilizou ele no início pra botar na banca e tal.
Mas sim, cara, com certeza, não somente nós sentimos que a gente tá mais próximo das pessoas que ouvem o MRG, uhum, mas as pessoas sentem que sim, são nossas. É como se ela tivesse ouvindo um bate-papo no carro, como se a gente estivesse no carro com eles batendo papo. A gente se esforça pra isso, né, Diogo?
Pois é, eu não vou nunca dizer que eu amo vocês. Isso é uma palhaçada ridícula. Mas às vezes a gente pensa que algumas pessoas se dedicam pra ouvir e sentem falta. Então a gente, às vezes, tá porra, a gente se dedica pra fazer isso com um pouco de carinho, assim.
É, e falando a respeito do término, né? Ele tá falando aqui, ah, se você já sabe a merda que é. Bom, primeira coisa, se você fez merda e ela terminou com você, você é um merda mesmo.
É muito importante isso, porque se foi culpa tua, maluco, afunda na culpa, cara. Mergulha de cabeça, meu irmão.
Exatamente. Se você fez besteira e jogou a mulher que você amava fora, digamos, você merece. Você é um merda. É uma chupa MRG. É uma MRG dando atestado, assim. É. Ah.
Como diz minha sobrinha, senta na culpa.
Isso. Agora, se você não fez besteira, se ela fez alguma besteira, você não é um merda. Eu acho que... Vamos analisar todas as possibilidades, né, Diogo?
Aham, uhum, vamos ver.
Vamos lá. Se a mulher te chifrou, sei lá como é que é o nome dela. Essa
chifrou não, chifrou muito agressivo. Corneou.
É. Pô, a mesma coisa. Pô.
Eu sei que no Nordeste dizem que isso é uma morte até, né?
Ah, tá. Então, se ela fez alguma besteira que vocês terminaram por causa disso, eu acho que as pessoas que se sentem que foram traídas, elas costumam sentir meio que a pessoa que foi assaltada, a pessoa que foi até estuprada, normalmente a pessoa joga a culpa pra ela, né? Quando na verdade não é, isso não tem nada a ver, né? Você não tem culpa de ter sido chifrado, não existe essa coisa. A pessoa que tem culpa, na verdade, é quem chifrou. O merda é quem faz a besteira.
É, tem casos e casos, né, cara?
Às vezes não é culpa de ninguém, é verdade.
Exatamente.
Né? Às vezes a coisa simplesmente não funciona e de repente foi isso que aconteceu. Qual a sua dica no caso desse, então? Terminou.
A minha dica terminou: aproveite a tristeza para crescer. O sofrimento é a melhor alavanca da evolução do ser humano.
Olha só.
Não corra atrás pra você sofrer por qualquer coisa, mas assim, deu uma merda, aproveite aquilo pra rever tudo na sua vida.
Uhum.
Às vezes é a única hora, porque tem gente que só muda com o sofrimento.
Uhum.
Mas é a melhor hora, cara. Você tá completamente vulnerável, completamente aberto, e é um momento que você consegue fazer mudanças, grandes mudanças na sua vida.
Caramba, é verdade. Eu acho interessante. É muito difícil, né, cara? Qual foi o maior relacionamento que você terminou, Diogo?
Quando eu era moleque, obviamente, adolescente, terminei um namoro de, sei lá, 2 semanas.
Uhum.
Porra. Pô, mas foi a parada intensa pra caralho. Eu tenho um ponto, Diogo antes, Diogo depois, assim. Aí eu comecei mesmo a ver que como eu era uma pessoa impulsiva pra caralho, tá? Aí não sou, mas, porra, eu fiz a menina gritar na rua, cara, que não me amava. Olha que coisa ridícula.
Caramba, que coisa digna de programa.
Se você não me ama, grita agora que não me ama na rua. Eu não sei.
Meu Deus. Que coisa horrível, cara.
Horrível, cara. Aí ela gritou: eu não chego, vai embora daqui. Eu, não, você não pode não me amar. Ela, porra, tu mano.
Que coisa horrível, maluco. Que coisa horrível, que seria.
Pô, foi ridículo, cara.
O relacionamento maior que eu já terminei foi um de quase 6 anos. 5 anos e pouco, você sabe muito bem qual foi. Você também namorou bastante tempo e terminou com outra garota, mas não foi tão horrível,
não é
isso?
Não. Hoje é uma das minhas mulheres amigas.
Pois é, cara. Pra mim foi muito triste. Eu simpatizo com o Renan F. Eu acho que a coisa mais difícil é quando você tem um relacionamento muito longo e muito, muito íntimo. Não de sacanagem, mas íntimo que você acaba que você se torna aquela pessoa. É parte da sua vida. O que mais me doeu, cara,
fazer uma análise aqui, acho que vocês talvez tenham sentido. É que você sente como se parte sua mesmo, parte da sua personalidade foi arrancada de você. Eu senti como se uma, aquela pessoa que todo dia estava comigo, que dividia coisas comigo, ela foi arrancada de mim. Parece que ela morreu.
É impressionante. E no caso do Afonso também, Renan, ele percebeu que ele nunca mais ia fazer sexo com regularidade.
É por isso que o cara chora, né?
Por isso que ele chora, ele fica por causa disso, pô. Não tem papinho de, meu Deus, não. Tipo, vocês não vão fazer sexo toda semana.
Ô, Renan, o importante é que você vai ficar bem, você pode não acreditar agora, porque você tá na merda, tá abraçando o diabo, como diria o nosso amigo Feijão, que sempre diz pra você abraçar o diabo, né? Só assim ele vai te deixar embora.
Calma, né? Mas vai.
É, o Feijão fala isso. Ó, tá na merda, abraça o diabo. Mas eu sei que você vai encontrar outra pessoa, cara. Isso que é importante. E provavelmente melhor. Porque se essa não deu certo é porque não servia pra você, né?
E se você for pensar estatisticamente, vá para a China, né? Que a probabilidade de você achar alguém muito mais compatível com você é lá.
Meu Deus, porque tem muita gente.
Não, agora eu fico com uma dica saudável, uma dica certa. Cara, não sei se você é mais velho de idade, mas uma dica minha de Braguinha.
Mais velho de idade.
É, mais velho de idade. Não sei se como é que tu é, se tu bebe ou não bebe. Se você bebe, cara, uma coisa que eu sempre fiz. Eu nunca bebi quando eu estava ou muito triste ou muito feliz. Eu sempre bebi de tomar porra e tudo mais quando eu estava normal. Se eu tivesse ou tendendo para um lado ou para o outro, eu não bebia, porque aí você, a tendência é que você vá ao extremo naquele sentimento que você está sentindo, entendeu? Cuidado com as suas bebedeiras para esquecer, porque o que mais acontece com gente que bebe para esquecer é lembrar e fazer merda.
É verdade, muito bem. O que, que ele vai fazer então para esquecer?
É, ele pode ir ver filmes, né? Engraçados, ele... matar um robô gigante.
É, mas isso ele já faz, pô. O que, que ele pode fazer no dia a dia, quando ele estiver em casa? Pronto. Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Não tô pensando nela. O que, que pornografia ajuda?
Soca a parede, maluco.
Não que soca a parede, jogo.
É muito bom. Dá um soco na parede. No primeiro vai doer, depois tua mão vai inchar. Mas com o tempo você vai socar tanto a parede que a tua mão vai criar um calo. Que aí você vai dar um soco, você vai sentir uma dor pelo seu corpo, mas a tua mão já não vai sentir tanto.
Entendi. Desvia a dor, né?
Exatamente. César Milan, encantador de cães, diga aí. Só um toque pra pessoa, o cachorro mudar o foco. Ai, ai.
Diogo, vamos fazer só um apanhado rápido, porque nós nos sensibilizamos com o nosso amigo Renan, que tinha terminado o relacionamento. Tenho certeza que todo mundo que ouviu também se sensibilizou, né? Todo mundo já passou por uma situação escrota dessa, seja menino.
Diga até nos comentários aí qual foi o seu pior momento, seu pior relacionamento.
Exatamente. Simpatizem com o Renan, coloquem coisa aí pra ele se distrair, que ele, né? Boas palavras, palavras boas para o Renan.
Não sacaneiem, pelo amor de Deus.
Não, só vai ser. Mas só resumir aqui dizendo que, primeiro, muitos e-mails destruindo a minha pessoa, dizendo que eu sou imbecil, você é um imbecil, não entendeu o filme do Thor, e outras pessoas dizendo que não, que porra, eu também não gostei tanto assim, e eu não posso falar que não gostei, porque nego me massacra e tal, e teve muito disso, né, Diogo, assim, a dualidade, né?
Pois é, mas é sempre tudo válido, cara, eu acho que críticas boas e ruins são válidas, eu achei válido pra caraca, o Afonso, ele se tornou realmente nesse episódio uma pessoa amarga, ele tinha, obviamente, dormido de calçadinho no dia anterior,
mas
primeiro deu plantão. Mas é válido, né, cara?
Isso é uma coisa que eu vou fazer, Diogo. Eu tanto não odiei o filme, as pessoas ficaram com a impressão que eu odiei o filme. Não, eu fiz uma crítica, cara, né? Eu tentei frisar que não, cara. Eu não achei o filme ruim, eu só achei o filme médio, um filme mediano, medíocre, às vezes, usando a palavra aí que é até meio perigosa.
É, medíocre, ele tende a ser depreciativo, né?
Pois é, mas é mediano.
Que você tava pesado no episódio, aceita.
Eu acho até que eu fui mais exigente. Aliás, eu não fui exigente, porra, eu só queria um filme bom, cara, entendeu? Mas as pessoas mandaram e-mail defendendo muito bem todos os pontos, dizendo que talvez, não, você tá analisando demais, não, a Natalie Portman se apaixonou pelo cara só porque ele é bonito. Pra mim, isso não basta, entendeu?
Não, só você se apaixonou pela sua esposa porque você, pela sua namorada, porque você achou ela inteligente.
Não, olha só.
Porra, então não vai justificar, a paixão é superficial, cara.
Mas
amor, Natalie, é outra coisa.
A Natalie Portman, ela se apaixona pro cara por nada, cara. Não foi nem por... Se ainda falasse assim, ah, eu achei ele gostoso, então vou beijar ele.
Roberto achou ele gostoso, tu acha que a Natalie Portman não vai achar?
Mas nem isso ela fala, Diogo, no filme ela não fala nada, cara.
Pô, cara, se a Natalie Portman virasse e falasse, nossa, como ele é gostoso, eu saía na hora do cinema. Porra.
Bom, importante é dizer isso, que recebemos muitos e-mails, lemos todos os e-mails e fica aqui uma misturinha gostosa do que a gente recebeu, o que a gente acha, mas sim, o MRG é isso, é discussão, né, cara?
É verdade. E vamos para a pérola filmística.
A pérola filmística de hoje, Didi, meu querido Didi, Didi Braguinha, na verdade, foi um jogo.
Foi um jogo?
É. Como assim? É um jogo enviado pelo querido Ulisses Candal, de 24 anos, morador de Curitiba. Curitiba.
Olha lá.
Ele nos mandou um jogo... O jogo do cocô.
Como é que é isso, cara?
O jogo do cocô é o seguinte, você pega o nome de um filme e você substitui uma palavra pela palavra cocô. E aí a outra tem que adivinhar.
Ah, tá.
Que filme
então...
que é. Por exemplo, fazer com você. Ninguém segura esse cocô.
É, ninguém segura esse bebê?
Não. Uhum.
Eu tenho um aqui. Bebê Max. Ih, Bebê Max. Cocô Max.
Mad Max.
Fácil, fácil. Manda outro.
Dançando no cocô.
Dançando no cocô?
Cara, acho que esse nem eu sei, cara.
É, dança com cocô.
Esse aqui, um cocô alucinante. Deve ser uma noite, né?
Homem de cocô.
O cocô de Rosemary. Essa é, pô. Jogos, trapaços e dois cocôs fumegantes. Caraca. Olha esse aqui que zoado. Que filme é esse, Diogo? Cocô. Titanic.
Titanic, caralho, que merda. Mas o Titanic não afundaria se fosse assim.
Caralho.
Que merda boia.
Eu, cocô. Então, coloque também nos comentários aí, por favor. Jogo do cocô do Ulisses Kandal, tá bom?
Que merda. Thor, o deus do cocô, né, cara? A noite dos cocôs vivos.
Isso.
Coisa incrível. Cara, quando eu malhava, eu entrei numa época que eu fiquei viciado nessa porra de ficar forte. E aí eu comia só, eu pegava 3 ovos, tirava a gema e bebia as claras, puras. Até que eu descobri que tinha aquela doença maldita do ovo.
Salmonela.
Que, doença do ovo.
Salmonela,
Hidrocele, que é...
O quê?
Hidrocele é a doença do ovo, que enche.
Não, é salmonela, porra.
É. Não, hidrocele é quando o teu ovo mesmo, aí embaixo, incha.
Incha.
Você gosta de comer esse ovo?
Não, cara.
Não, Diogo.
Diogo, já não deu.